Ah, como era grande.
Ah, como era grande. Tudo bem, Leandro?
Tudo bom, Luiz Thunderbird, o pássaro do trovão. Você tá bem também? Eu tô sozinho nessa?
Não, eu tô legal. Foi uma semana muito louca, uma semana quase esquizofrênica.
Dia desses você escreveu assim: tudo que eu pedi a Deus foi uma vida com emoção.
Isso.
Agora eu não posso reclamar, né?
Exatamente. Foi tudo que rolou durante a semana. Impressionante. Experiências maravilhosas, experiências bizarras. E, bom, a gente vai chegar até o 6-1.
Não alimente os seus, porque agora os ouvintes estão a fim de saber o que você viveu. E você não vai contar em detalhes, você vai frustrar os seus ouvintes.
Eu vou contar todos os detalhes.
Todos os detalhes?
Todos os detalhes. Fiz uma viagem maravilhosa para Belém, conheci a cidade que eu não conhecia. E a viagem foi... Bom,
Belém, dizer, onde nasceu Jesus.
Não, é outra Belém.
Positivo.
A Belém do Pará.
É, positivo.
É que nem confundir macadâmias com as castanhas do Pará. Entendeu? Outra coisa.
Isso você aprendeu lá?
Não, eu já sabia. Adoro macadâmias.
Você gosta de macadâmia?
Mas a minha castanha preferida é a do Pará. É seríssimo, gosto
muito.
Você
tem uma castanha preferida, Tânia?
Eu tenho castanhas preferidas.
Quem não tem castanhas preferidas? Eu não tenho uma castanha preferida.
Você come qualquer coisa do mix de castanhas.
Eu nunca parei pra pensar qual é a minha castanha.
Você não
castanha.
Faz diferença entre um amendoim e uma amêndoa.
Qual é o seu condimento preferido? Eu gosto de calabresa picante.
Curry
é um bom condimento.
Curry é demais.
É.
Por falar em curry, nós temos aqui um convidado muito especial, muito apimentado. Trata-se de JB Medeiros. Boa noite, meu velho.
Eu não entendi o curry aí. Pimenta no curry dos outros é fresco.
Isso. Você tá legal, meu velho?
Tô legal, boa noite.
Boa noite. Você tá feliz de ter ido lá pra Belém? Porque o JB estava lá em Belém comigo.
Tava também?
Estava lá.
Ah, então foi
a viagem?
Pô, foi uma viagem sensacional.
Foi, não foi, cara? Foi. Impressionante. Paisagens e tal. Vamos falar disso mais tarde, porque eu queria que você desse um destaque nesse som que você está tocando agora, neste momento, por favor. Lembro desse momento no show. Trata-se de Mac DeMarco. Mac DeMarco foi um dos músicos que tocou no festival Se Rasgum, lá de Belém, ao qual nós dois fomos convidados. E fez um show espetacular, viu?
Mesmo?
Foi bem legal, não foi?
Legal. É como se fosse um back da primeira fase, né?
Exatamente. Harmonias, tal, e reflexões. Essa música, o clipe dessa música é espetacular, né?
É, ele tem uma presença ali de palco, assim, ele domina o negócio de performer.
Isso.
É bom.
Ele estava muito gripado e tinha passado a noite em claro, e o guitarrista estava com o dedo quebrado, e eles fizeram um show e tanto, viu, Leandro? Impressionante.
Eu posso imaginar.
E colocaram o nome de uma música de Ode ao Viceroy. Viceroy é uma marca de cigarro dele lá, que ele inventou, sei lá. É sensacional, cara, muito bom, me identifico completamente. O fato é que, bom, pra quem não conhece, JB Medeiros, um cara que, assim, que ele carregou o Caderno 2 nas costas durante quantos anos?
Não, carreguei nas costas.
Carregou sim!
Isso vai pegar mal lá, mas o fato é o seguinte, eu fiquei lá 21 anos,
naquele prédio do Estadão.
Aquele, parece uma ave... Anal pirata.
É verdade, no meio assim da...
Do Tietê.
Do Tietê, né, cara? Muito louco. Mas devia ser bom trabalhar lá, não era, não?
É, muito bom. Redação de jornal é excitante, né?
Até, é, não é, cara?
É, até você achar algo pra comer é um desafio na redação.
É, não é verdade? É verdade. É, e a happy hour da redação é a melhor happy hour.
Era inacreditável.
Não é verdade?
No Johnny's Bar.
Johnny's Bar, é mesmo,
é? É, mítico.
Muito bem. Eu lembro que quando eu lancei o Bombardino, eu fui levar pra você, e daí eu falei assim, não, vou levar em mãos. Esse papo de assessor de imprensa não tá com nada.
Tá com nada.
Peguei o disco, Leandro, fui até o prédio do Estadão, aquele prédio gigantesco. Falei, eu queria falar com o JB Medeiros. da época vem JB, eu entrego disso em mãos, assim. Isso não acontece mais, né, cara?
É.
Agora as pessoas são independentes de assessoria de imprensa. Assim, não, não fala comigo, fala com meu assessor de imprensa.
Meu advogado.
Meu advogado.
Não, acabei. Eu fui buscar esse chá que você tá vendo tomar aqui.
O chá de jambu? É de jambu?
Chá de jambu?
Jambu.
Eu fui lá na sala e passou. A televisão falou assim: o tenista fulano de tal hoje fez um almoço com os jornalistas.
Olha!
Cara, acabou a entrevista, não tem mais, né? Agora o assessor de imprensa organiza um almoço com jornalistas.
Quem era o tenista, você lembra?
É o que é de dupla do Brasil, que é o número um da
Marcelo Melo, Marcelo Melo, grande Marcelo Melo.
Pô, não tem almoço com jornalista, tem entrevista, bicho.
Ah, eu acho que eu faria um almoço. Eu almocei com jornalistas em Belém, por sinal. Muito jornalista. Tava lá o José Norberto Flash, tava a Lorena Calabria. Sensacional, que humor, que beleza, né? Reunimos uma turma boa ali, né, cara? Boa, boa. Foi bem legal, né, bicho? Sim, foi muito legal. Na verdade, eu cheguei depois, né? Eu cheguei dois dias depois, cheguei na quinta-feira. É isso, dois dias depois.
Quinta-feira.
E daí, assim, cheguei lá e assim, falei, puta, não conheço ninguém, né, bicho? De repente, fui dentro de casa com os amigos, assim, foi uma. Foi uma beleza. Mas voltando ao Caderno 2. Você deve ter passado por experiências maravilhosas, ter entrevistado pessoas sensacionais, ter dado furos de reportagem e revelações espetaculares, ou não?
Acho que sim.
Tanto tempo de jornalismo, cara.
Com tanto tempo, tinha que ser quase um zagueiro distraído para não conseguir fazer uma boa partida. Mas o lance é o seguinte, quando você sabe disso, quando trabalha ali no grande jornal, São Paulo e Rio tem quatro.
Eu acho que temos um problema com o seu microfone, é isso?
Aqui? Melhorou?
Melhorou? Ok, desculpe. Sim.
Não, são poucos os jornais diários brasileiros.
Uh-huh.
E aí você tem uma agenda concorrida, sei lá, vem o Roger Waters da entrevista, vem o Ringo da entrevista.
Sim.
Então você fala com toda essa gente, né? Você sabe também que isso é um lance profissional, então você tem lá 15, 20 minutos, às vezes uma hora, com muita sorte, e entrevista muita gente. Mas o legal mesmo é dar furo fora desse mundo...
Do oficial.
Fora desse cercadinho, entendeu?
Como é que você faz, JB? Como é que você faz pra garimpar as notícias quentes?
Olha...
É um faro?
Eu escrevi até um livro sobre isso. Tem uma circunstância que se chama sorte, que às vezes te beneficia.
Uhum.
Aventura, né?
Sim.
E aí, sei lá, você pode dar um dia de cara com o Bob Dylan em Copacabana?
Sim.
Isso aconteceu comigo.
Isso é espetacular.
Espetacular.
Você dá de cara com o Bob Dylan.
Ninguém nunca deu de cara com o Bob Dylan.
É muito difícil dar de cara com o Bob Dylan. No Crônicas, algumas pessoas, eu lembro ele dá de cara com algumas pessoas. Mas você tá andando em Copacabana e de se encontrar com o velho Bob, deve ser espetacular.
Espetacular.
Você abordou o rapaz?
Claro. Só a sensação de você encontrar ele já é um choque, né?
E foi fácil de reconhecê-lo?
Pelé, Bob Dylan, Mick Jagger, não tem como, né?
É que às vezes ele parece meio com o Vincent Price, assim, você podia se
parece.
Confundir, na verdade. Sim.
Não, é muito característico, né? Aquela cara é uma figura, um ícone, né?
E ele te atendeu, assim, na boa?
Atendeu. Ele resistiu a princípio, eu conto isso no livro, mas depois ele foi solícito, fez fotos... Conversamos sobre o Rio de Janeiro, sobre gastronomia.
Em que ano foi isso?
Ah, dois anos, três.
Tá, três, uau.
A última vez que ele esteve no Brasil.
Entendi, ok, muito bem. Na verdade, daqui a pouco a gente vai chamar a Monique.
Tá bom.
Você ficou esse tempo todo no Caderno 2 e deve ter passado por momentos engraçados, assim, de... se ver diante de situações difíceis e ter que resolver essa situação com um entrevistado rebelde ou então uma pessoa que taciturna, que simplesmente lacônica, que responde sim ou não. Você tem algum antídoto para essa tipo de situação? Assim? Como é que você faz?
Cara, tem alguns antídotos, assim, mas algumas figuras são, ou eram, né, porque morreu, simplesmente inabordáveis.
Tipo
Lou Reed.
Ah,
Lou Reed,
sim.
Era um cara difícil.
Imagino.
Tem histórias dele fantásticas. Aqui no Brasil diz que ele chegou de madrugada no hotel e mandou trocar a mobília toda, senão ele não ficava naquele hotel.
A mobília?
A mobília do quarto.
A mobília.
Por que, Lou Reed? Por que a humilha?
Troca a cama, troca o sofá.
É
e tal.
Mesmo? É. Ficou encanadão? É.
Era uma figura ele. E maltratava jornalista. Era um tipo um hobby. Maltratar jornalista.
Ah, tá, entendi.
Especialmente nas entrevistas por telefone. Ele era irônico, sarcástico.
Sim.
Tal. E tem muitos assim. Aí, alguns que nem merecem esse status porque. É, essa condição, porque uhum. não são tão importantes, mas o Lou Reed era.
Lou Reed é?
É.
Né? Sem Exato. Dúvida. Sem
e,
dúvida.
E é, diz pra gente, eu tenho essa curiosidade, sou jornalista, já tive a oportunidade de trabalhar com temas que eu não dominava muito bem. E a gente se vira, a gente acha uma manha, acha uma maneira de conseguir falar na língua do público segmentado e entender o que, que os nossos entrevistados, as pessoas ao nosso redor, estão dizendo. Para quem é um jornalista que trabalha com o mundo da música, qual que é a manha para você, de repente, transitar em tipos de música, com pessoas de tipo de música diferente, entender qual que é a diferença entre um e outro? Você ouve um disco de uma banda, depois de outro, e você tem que saber diferenciar e, ao mesmo tempo, reconhecer as qualidades diferentes entre umas e outras. Enfim, qual que é a manha de ser um jornalista especializado em música?
Essa é uma questão interessante, porque se você não conhece muito das coisas, mesmo as que você não gosta, você tem dificuldades. Por exemplo, um crítico de cinema,
uhum.
se ele for fazer, sei lá, se ele for fazer uma crítica do quase famoso daquele filme,
certo.
ele vai ter dificuldade de saber
as referências
que estão ali.
Claro.
Então ele não pode ser um cara com uma formação, sabe, meio classicista, assim, tipo, só falo de Bergman e Kurosawa e não quero saber de rock.
Iria esbarrar no muro ali.
É, claro. porque os temas da humanidade são tratados nas obras de a qualquer momento, eles podem te surpreender, entendeu? Você vai ver uma exposição, sei lá, do Cristiano Mascaro, sei lá,
sim,
do.
Sim.
Ou eu acabei de passar por um aqui na rua de trás.
Do Cristiano Mascaro?
É,
genial.
Na galeria. Uhum. Mas você vai ver uma exposição, se você não conhece nada de arquitetura e não tem interesse, você simplesmente se fecha para aquele negócio. Fala, isso é uma chatice.
Uhum,
não quero saber quem foi Oscar Niemeyer, nem quem foi o Corbusier.
Mas isso não vale para música também, JB? No momento que um artista ele pode não ser tão, diferenciado musicalmente, mas os temas que ele aborda são interessantíssimos, e se você não tiver conhecimento do que ele está falando, você também vai boiar no
assunto. Perfeitamente, é isso. Então, você pode pegar uma banda, sei lá, que Chico Sainz tinha referência de heavy metal ali.
Sim, sim.
E se você não conhecesse, Lúcio Maia foi até guitarrista do Sepultura em certa altura.
Sim.
Então ali é um tipo de maleabilidade que você tem que ter, não para virar um expert em heavy metal,
uhum.
que é difícil, ou reggae, que é difícil, né? Mas é para você entender como essas costuras se dão, para você ter referências, inclusive para saber que aquilo ali é mais complexo, tem citações, reconhecer as citações, né?
Isso.
Então acho que é mais ou menos isso, tem que ter um espírito mais aberto.
Então, assim, para ser um jornalista da área musical, basicamente o cara tem que ouvir muita música e ampliar seus horizontes para outras questões. Mas ouvir muita música, né?
Muita música e sem preconceito.
E daí tem que gostar de música, né? Muito, porque senão não segura a onda, Leandro.
Não é assim.
Não segura, velho.
Eu fico sentado nessa mesa de som aqui depois do quarto programa, que não é nem de música, de pessoas falando. Tô com fone de ouvido, tô há 4 horas com fone de ouvido. Quando eu chego em casa, é difícil eu ouvir uma música, porque o meu ouvido tá cansado. Então tem que ter um certo um condicionamento e um preparo que vem e é alimentado muito pelo gosto, né? Se você gosta de música, você tem um atalho aí, mas ainda assim você precisa ter um preparo, um condicionamento para não cansar o ouvido. E quando você cansa o ouvido, toda música é ruim.
Mas daí dá a sua sede de investigar as coisas, descobrir coisas novas. Isso aí eu acho que é meio essencial também, né? Porque senão você se acomoda e vira aquele cara chato que só gosta de rock progressivo.
Exato.
Você tá ferrado, né, cara?
Não, falo com quem gosta de YouTube.
Sabe, coisas do tipo, assim, né?
Bom, o mundo das redes sociais permite hoje que o cara fique meio encastelado, né? Tipo, o cara, eu só gosto de rock progressivo, só sigo essa página aqui do Yes, sei lá.
Isso.
E só me relaciono com quem gosta de rock progressivo. Então,
sim.
esse cara vive num mundo particular, no gueto, é possível, né? No, Mas é, para um jornalista não é uma boa atitude, entendeu?
Você já teve que fazer críticas de discos que você... de músicas, de estilos musicais que de repente não são os seus prediletos. E daí você tem que exercer ali a tua função de jornalista, de crítico, seja o que for, de analista. Diverso. A dificuldade deve ser grande, óbvio que sim, mas é o teu lance, não é isso?
Diversas vezes. Você lembra da era dos DJ Superstars, né?
Os DJ Superstars?
É. Quando os DJs chegavam aqui e tinha limusine esperando por eles nos aeroportos. Isso aconteceu.
Sim. Posso narrar. Sem citar nomes, David Guetta. Sim, deve ser uma coisa bastante árdua.
Pois é, como é que você entrevista um...
Eu, assim, como eu não me coloco um jornalista, eu sou só um cara assim que se relaciona com as pessoas. Se eu. Vamos, é só uma suposição, não me leve a mal. Vamos supor que aqui no nosso, junto no nosso estúdio tivesse o David Guetta.
David Guetta.
Eu ia falar pra ele: mano, você não cansa você? Eu ia falar isso pra ele, eu ia provocá-lo, entendeu?
Onde você faz luzes no cabelo?
Coisas do tipo, quer dizer,
isso é uma saída.
Eu acho que seria insuportável, por exemplo, eu ter que cobrir um show do David Guetta, porque não é um estilo de música que eu gosto e tal. Mas, assim, se for uma função a mim, se for me dada essa função, eu vou ter que ir lá e vou ter que dar meu parecer. Agora, eu tenho que saber de onde veio o David Guetta, porque que claro. Ele tá lá e porque ele é tão chato.
É, mas agora, assim, me permite?
Não!
JV, hoje em dia a gente encontra o mercado jornalístico com as redações cada vez mais enxutas.
Exato.
E isso faz com que fique em extinção a espécie do jornalista especializado. Né? O jornalista tem que fazer um pouco de tudo e trabalhar um pouco em cada editoria. Como você enxerga esse momento onde está faltando especialista em nichos que sempre tiveram especialistas na hora de escrever, na hora de reportar para o público?
É, eles migraram para outras plataformas, digamos assim. Mas o que acontece? Era legal quando você tinha, sei lá, a Cláudia Seff escrevendo sobre música eletrônica na Folha, e daí você tinha o Carlos Calado escrevendo sobre jazz. Ixi. Eu tô falando da concorrência para não, não causar. Mas era legal, inclusive porque esses caras produziam um conhecimento, entendeu? Conforme eles iam cobrindo as coisas sistematicamente, porque eu não posso cobrir hoje em dia, não tem como... E nos últimos anos o Estadão não tinha como você cobrir tudo isso, todo o espectro musical, sei lá, Skol Beats.
São muitos eventos.
Não tem mais Skol Beats, mas sei lá, ó, Lollapalooza, todos os festivais, e dar conta de tudo e tal. E as pessoas cobriam isso especificamente, assim, com um certo conhecimento especializado. Elas produziam livros. Você tem livros maravilhosos que servem de referência. Acaba você condensando esse conhecimento em outros produtos, em outras mídias, né? E que ajuda. O conhecimento do passado passa por isso e tal. Hoje está mais difícil.
Tá mais fácil trabalhar num portal do que num jornal, numa redação?
Ah, os portais, eles abriram bastante, tem bastante gente. Os blogs estão sendo ancorados nos portais e tal. Uhum. Acho que é o futuro, não tem muito para onde correr, porque os veículos impressos tendem a diminuir muito nos próximos anos.
Ainda existe o Estadão?
Existe o Estadão, existe a Folha, existe as revistas, todas ainda existem, mas, por exemplo, a Playboy fechou.
A Playboy fechou.
Não, eu já te contei essa, Thunderbirds.
Diga lá.
Comprar o jornal na banca, sim. A Folha, porque eu queria ver uma entrevista do Wagner Moura.
O grande Wagner.
No domingão, R$5 o jornal.
Cinco pontos,
De domingo, R$5.
De domingo.
R$5, de domingo, exato. E aí comprei, falei a entrevista.
Certo.
E a entrevista estava pela metade.
Pela metade?
Um pedaço da entrevista. Só aí no pé escrito assim: leia a íntegra no site.
Isso.
Aí eu entrei no site pra ler a entrevista na íntegra.
Mas você é assinante?
Era só pra assinante. Como é que você mantém o jornal
porque
impresso?
É assim, o que acontece? Eles querem vender a assinatura do jornal. Eu assino a Folha. Então, todo dia eu tô lá, acordei de manhã, com o pé esquerdo. E daí eu vou até a porta, pego o meu jornal, levo até a mesa, sirvo-me de uma generosa taça de suco de laranjas, acendo o meu primeiro cigarro e leio a primeira página da Folha de São Paulo. E daí eu digo, tá. E daí eu vou aos meus cadernos prediletos, vou lá no Esporte, vou lá no Ilustrado e tal. Nunca chego no mercado. Mas o fato é que assim, eu sou um cara que se habituou a ler jornais. Eu sou eu preciso do jornal, eu preciso virar a folha, eu preciso. Eu sou esse cara velho. Eu sou um cara velho. Esse cara velho.
Esse cara velho.
Eu sou esse cara aí, entendeu? Cara que precisa velho. Ler o jornal, se pegar o jornal, sujar a mão na tinta e tal. Mas isso passou. As pessoas não estão mais lendo o jornal, né?
Não, não tem. Eu tava no aeroporto esperando o ônibus, o avião pra Belém.
Uhum.
E aí eu olhei, tinha uma grande sala onde tinha uma casa do pão de queijo, assim. E ali tinha acho que umas 40 pessoas, todas nos celulares.
Nos celulares.
Lendo, provavelmente se informando, ou trocando mensagens, ou qualquer coisa. Mas não tinha nada impresso. Nada, nem revista, nem jornal. Era um microcosmo interessante, porque, sei lá, menos de 5 anos atrás estaria, eu acho que estaria meio a meio.
As pessoas lendo jornais, lógico.
Hoje não tem.
Eu levo jornais quando eu vou viajar de avião. Levei, inclusive. Mas assim, eu incomodo as pessoas com o meu jornal. Mas porque tem que abrir o jornal, dobrar de novo e tal. E as pessoas não entendem porque eu tô lendo aquele jornal. Você pode. Num toque eu posso ler a mesma notícia. Mas não é a mesma coisa.
E outra coisa, né, Tadeu Bairro? Se o problema é comercial, se o problema é dinheiro.
É dinheiro, eu acho.
Cara, que anúncio tem mais impacto do que aquele anúncio que você vê tomando o seu suco de laranja no café da manhã, fumando seu primeiro cigarro do dia? No momento que você está relaxado em casa, no momento íntimo, o anúncio na primeira página do jornal ali. Acho que deveria ser mais valorizado também. Deveriam pagar mais por ele, não usar só números frios.
Eles te obrigam a assinar a folha, porque daí você ganha a assinatura para ver online. Quer dizer, isso é uma série de truques.
Acaba
óbvio.
Sendo uma espécie de flyer do online.
É mais
online,
ou menos isso. É mais ou menos isso.
Exato. Para atrair.
Você está trabalhando atualmente no UOL, que é um dos maiores sites, portais que eu conheço. Assim. Eu já fui na redação do UOL. É uma coisa gigantesca. É um andar inteiro, não é isso?
Mais do que um.
É grande, essa mais do que um. Mas uhum. eu sou só colaborador, eu não trabalho lá.
Você não fica lá?
Não fico lá.
Tá.
Mas o que acontece é o seguinte, os portais que se estabeleceram primeiro e que tem um certo know-how,
uhum.
né, de como fazer, eles estão mais sólidos. Os que demoraram para se estabelecer ou Sim. que estão querendo entrar agora, estão com mais dificuldades. Então, o UOL é o mais forte, né, mais antigo, mais bem.
Alguns
resolvido.
Estão balançando, não são, JB? Eu não vou citar nomes, mas tem uns que estão balançando, né?
Estão balançando, mas eu acho que é mais pela incapacidade de lidar. A verdade é o seguinte, é que são muitas cabeças velhas ainda para tentar fazer a transição, entendeu?
Sei.
As pessoas que estão pilotando isso, essa transição, são muito... Eles têm uns dogmas assim, não pode notícia extensa, não pode isso, não pode aquilo. Porra, uma das notícias que eu vi mais impactantes dos últimos tempos, que não explosão ou mortes em Paris, foi uma reportagem que eu vi no New York Times, estava na primeira página.
Uhum.
O cara acho que levou um ano fazendo.
Reportagem?
Um texto enorme sobre um cara chamado George Bell. Que morreu sozinho num apartamento, se não me engano, no Brooklyn.
Uhum.
E ele fez uma reportagem sobre a morte solitária.
Ele fez uma investigação sobre isso.
Exato.
O cara.
Quantas pessoas morrem sem ter ninguém numa cidade grande, numa metrópole, e sem ter nem quem ficar com o que eles deixam assim. Era uma reportagem inacreditável, porque a história do cara, como era um corpo anônimo.
Uhum.
Só faz sendo contada ao longo da investigação do cara.
Claro.
Então, esse tipo de reportagem que o Truman Capote fazia...
Sim, monstro.
Que o Lester Bangs também já fez algumas coisas assim. O Hunter Thompson foi um dos que mais fez também nos Estados Unidos.
Pelo menos, se não o que mais fez, o que fez com mais intensidade, digamos
exatamente,
assim.
Exatamente, exatamente. Fez uma puta de uma investigação sobre os Hells Angels, por exemplo. Então, esse tipo de jornalismo, cara, as pessoas ficaram bestificadas ao lendo aquilo. Eu vi por causa das repercussões nas redes sociais. Era praticamente um romance.
Isso, renderia um documentário, renderia um livro.
Um filme.
Um filme.
50 mil pessoas morrem sem ter ninguém Aqui não tem ninguém pra reclamar o corpo.
Maluco isso.
Nossa, em Nova York todo ano.
Mas é um jornal bem especial pra dar um espaço pra um jornalista colocar isso, né?
Pois é, não é um jornal especial. É um jornal que entende que o jornalismo não mudou. Embora as plataformas tenham mudado, uhum. O jornalismo bem feito,
sim,
continua sendo bom jornalismo.
Claro.
Continua, lógico, sendo algo que é necessário.
As suas investigações te renderam um livro que, assim, causou um certo furor. Não sei se a palavra é furor.
Furor. Ou furor, não.
Não, furor. Não confunda escaravelho com escaravelho.
Exatamente.
É o bisbilhoteiro das galáxias.
Exato.
Foram experiências tuas. Durante o exercício do jornalismo, você foi cruzando com pessoas loucas e tendo vivências com essas pessoas. Você relata isso nesse livro. Você pode contar alguma pra gente? Uma legal, assim?
Posso contar várias, mas algumas que são coisas meio prosaicas, assim, sei lá, encontrar o Bob Dylan foi uma delas, ou o Iggy Pop em Paris, no aeroporto, esperando conexão com o chinelo de meia chinelo.
Eu vi a foto, sensacional,
eu não
parece. Não, ele está de óculos, ele parece um senhor, assim, muito louco. Trocou uma ideia?
Troquei uma ideia. O que acontece é o seguinte, existe uma... Os americanos têm uma coisa muito pródiga, um negócio, uma linha de produção de livros de cultura pop muito, muito fértil. Uhum. Eles produzem muito, todo tipo de livro. E a gente cultua esses livros, a gente tem, sei lá, o cara que fotografou o início do Nirvana,
uhum,
tem toda uma documentação, uns textos que ele... Na verdade, ele era um, sei lá, um amigo de...
Uma testemunha,
uhum, e que depois, com o tempo, documentou aquilo e escreveu. A gente não tem muito, tem pouco. Você pega aí o reverendo Fábio Massari,
sim,
escreve os livros magníficos sobre... Sim. Sobre cultura pop. Você
rock tem o... islandês.
Exato. Puta livro.
Sim.
Um puta trabalho dele.
Pode
que
crer.
Ninguém mais faria senão ele.
Sim.
E o Barcinski escreve uns livros, sim, bacanas também. Uhum. O Forastieri também escreve uns livros. Mas é pouco ainda, eu acho.
Sim.
É uma coisa.
A Leila lançou recentemente um livro documental sobre. Com fotos dos mutantes, né? Bem interessante também.
É, se você considerar, você sabe da história, lá desde 68, lá com o Woodstock, nós tivemos festivais simultâneos quase aqui, que o Nelsinho Mota fez lá nas praias do Rio de Janeiro e tal, uhum. Saquarema.
Sim.
Festivais Águas Claras e tal.
Estive
nós
lá.
Nós temos uma mitologia já.
Temos.
O que a gente não tem muito é os caras contando essa história. Quer dizer, acho que agora abriu um pouco as portas. Então, mas tem muita testemunha bacana. É, Luiz Thunderbird.
Que nossa, tava... eu estive no Festival de Águas Claras da chuva, foi espetacular. Raul Seixas caiu do palco, aquela coisa. Moraes Moreira tocando durante 3 horas, descendo a ladeira, aquela
que
coisa.
Que tava lá no Cerrasco.
Que tava lá no Cerrasco.
De novo.
Descendo a ladeira.
As duas pontas de Luiz Thunderbird.
Fui rodeado por Hells Angels na barraca. E eu acordei com os braços para fora da barraca, assim, eu e minha namorada, e o meu braço para fora da barraca. E eu ouvi um barulho de motos, assim, falei, nossa, tá acontecendo uma coisa. Eu levantei a lona assim, olhei, eles estavam rodando a barraca, assim, com as suas motos. Foi espetacular. Filas para entrar. Essas experiências devem ter rolado, óbvio que sim.
Ainda assim, eu não quis fazer biografia ou alguma coisa, uhum, assim, porque é mais comum. Aí eu pensei, bom, o que eu tenho, e é um inventáriozinho que eu fiz lá, uhum, eu tenho mais de 200, 300 fotos de situações de rock. Algumas são de palco mesmo, uhum, mas a grande parte delas são coisas que aconteceram, assim, momentos de...
Esbarrar numa situação.
Exato, dava de cara com a situação. Então, sei lá, eu tava num restaurante... no Village, em Nova York, uhum, encontro a Pat Smith com o Lenny Kay, o guitarrista dela.
Uau!
Era um pé sujo. Tinha um restaurante mais barato que eu comia lá,
sim,
na época que eu fiquei em Nova York. Daí, pô, fui lá conversar com ela. Eu tava com um amigo meu. São as coisas que você vai trabalhando e aí tem aquele registro, aquela história. E ela acaba ganhando, se você trata ela com um pouco de delicadeza, uhum, acaba ganhando contornos de crônica pop, entendeu?
Sim, sim, sim.
E aí foi isso, eu falei, porra, essa é uma ideia que pode funcionar, um livro que reúna fotos e a história da circunstância daquela foto.
Você tem um parceiro de fotografia nesse livro, que é o Juvenal Pereira, é isso?
Juvenal, na verdade, ele fez a curadoria das fotos, ele que deu o tratamento primeiro nas fotos, é uma espécie de meu editor de fotografia.
Tá. Ele é genial, né?
Ele é muito
bom. Eu acho ele muito talentoso. Muito bom. Sim.
E aí, como eu não sou fotógrafo, e ele pegou as fotos e deu uma olhada, falou, olha, essa aqui não vai dar, infelizmente. Algumas ficaram muito boas, além do meu talento, muito além do meu talento como fotógrafo. Uhum. E ele fez uma seleção legal que acabou virando uma exposição lá na Iman Fotogaleria, lá na Vila Madalena.
Uhum.
E essa exposição já correu o Brasil. Foi pra Paraty, foi pra Iguape.
Uhum.
E foi pra... eu também já fui lançar o livro na Feira de Livro de São Luís. Então o livro já meio que rodou o Brasil.
Você disse que concorreu ao prêmio Jabuti, isso? Junto com o Chico Buarque? Quem ganhou? Qual dos dois ganhou?
Não, o Chico estava na outra categoria. Mas o que eu faço. O que é a minha desculpa? É que, porque eu perdi, né?
Você perdeu?
Eu perdi. Eu fui finalista e perdi.
Sim.
Que é uma história da minha vida. Eu sou finalista e perco. Eu fui finalista 10 anos do Comunique-se.
Sim.
Na categoria jornalismo cultural impresso.
Uhum.
Perdi todas.
Todas?
Perdi. Você perdeu. Às vezes entra um foca e ganha de mim. Eu sou ótimo nessa. Mas dessa vez eu tô usando como desculpa isso. Eu perdi na categoria comunicação, mas uhum. O Chico Buarque perdeu na categoria romance.
Tá aí.
Chupa, Chico.
Chupa, Chico.
Ou tamo junto, né?
Tamo junto.
Muito bom. Vamos ver.
Não tô tão mal assim, não.
Olha só, essas experiências que você teve não foram só fora do Brasil, aqui também. Com músicos brasileiros, né? Eu imagino que deve ter alguma história, sei lá, com Luiz Melodia ou esses mais malucos, como Jardim Bacalé ou...
Zé Ramalho!
Eu imagino. Como é que a gente acha o livro?
Bom, tem nas livrarias, eu já vi... ontem mesmo eu estava na livraria Martins Fontes, lá da... Sim. Paulista, estava lá o livro. Eu já... Na Livraria Cultura tem na Livraria da Vila também tem.
E o pessoal do Brasil, assim, que quer adquirir esse livro e não tem na livraria? Pode ter um site?
Saraiva, Mega Store, essas coisas todas têm. Todas as grandes redes de livros têm o livro para vender.
Vamos ouvir mais uma música? A gente
Bora.
Vai ouvir agora o Patife Band, que esteve no festival e é uma das minhas bandas prediletas, por favor. Fala aí, Leandro.
José de Locke.
É a música da sua vida, não é isso?
Uma das, vai.
Patife, olha, pelo amor de Deus, o Paulo Barnabé é um dos caras que, pô, eu conheço os caras, né, desde a época lá da vanguarda, né? Desde o festival de 78 lá, o Arrigo, o Itamar. Eu lembro de acompanhar, de ver o Paulo tocando bateria com o Itamar lá na Equipe, velho. Daí o cara começa a tocar com a Riga, lembra do show Arrigo Instrumental, daí foram pra Alemanha, daí o cara fica na Alemanha e estuda com Stockhausen. Você fala, velho! Daí o cara volta e leva a Patife em frente e grava aqueles discos espetaculares. O primeiro, né? O branco e o corredor polonês, cara, que virou um dos É, um dos discos que eu coloco assim na parede, assim, pra ouvir, assim. É. Eu não coloco na parede pra ouvir, tá? Coloco na parede pra ver. Mas assim. Impressionante, né, Patife?
É, daí a longevidade do som, né? É, ele tá, hoje em dia tá novíssimo o som.
Impressionante, né, cara? É, muito louco.
Quase não tem ninguém fazendo algo parecido também.
Muito louco.
É curioso isso, porque lá no festival tinha duas bandas dos anos 80.
Uhum.
As Mulheres Negras,
sim,
do André Bujanra e Maurício Pereira. Isso. E o Paulinho Barnabé com a sua Patife Band.
Uhum.
E não tinha pra ninguém, assim. Acho que
foram os pontos altos, talvez.
São os pontos altos, Apesar do show do Paulinho ter sido curtíssimo lá, por causa de uns problemas de som, eles teve que encurtar o show.
Uhum.
Mas é uma... Imagina as crianças da família Barnabé tendo que ouvir.
Eu conheço o filho do Paulinho. Eu acho que ele fez educação física. Ele foi moleque!
A percepção musical deles do mundo é outra, né?
É muito.
Não é simétrica, né? Não tem simetria nisso.
Eu achei genial que tinha um sujeito na plateia que falou assim: ah, toca uma tal música dele assim. Cara, a gente só vai tocar música estranha, e assim, vai ficar mais estranho ainda. E assim, mas ao mesmo tempo, assim, a plateia.
Reação boa.
Muito boa, né, cara? É. Muito boa. Não é nada popular, assim, não é pop, né?
As plateias melhoraram.
Não é verdade.
Elas não acham mais as coisas estranhas, como diz o Paulo. Uhum. Música estranha é uma coisa a ser rejeitada. Né? Elas abraçam.
Louco isso, né, cara? Muito bom. Quantos pontos altos do festival? A gente podia fazer uma chamada interurbana?
É pra já, Thunderbird.
Será que a Monique está por aí?
Será que a Monique está por aí?
Olá, Monique! Olá, Monique!
Olá, tá me ouvindo?
Como vai você?
Estou ótima.
Como está Los Angeles?
Los Angeles está recuperando.
Se recuperando, se recuperando do quê?
Ah, todas essas tragédias, né, que estão acontecendo, assim, Paris e tudo envolvido com o governo americano, tem um reflexo na rua que é impressionante, assim.
É, você tem notado isso, né?
Ah, aqui a gente tá sempre preparado pra viver o momento Mad Max, entendeu? Então você tem duas semanas de comida no carro e... tem que ser assim.
Puxa vida. Sabe que eu estive aí...
Imagina o bife.
Eu estive em Nova York. Eu estive em Nova York pouco mais de um mês depois da queda das torres, pra fazer a maratona lá de Nova York. E eu vi uma população assim... parte apavorada, um civismo muito exacerbado, assim, uma emoção muito grande. Na largada da prova, estava lá o Rodolfo Juliano fazendo discurso, todo mundo meio chorando e tal. Uma comoção muito grande. Mas imagino que os reflexos que aconteceram em Los Angeles devem ter sido maiores do que aqui no Brasil, porque no Brasil a gente estava meio dividido entre a tragédia de Paris e a tragédia que aconteceu em Minas Gerais, Espírito Santo, né? Você soube disso.
É engraçado, é muito bom que vocês estão falando sobre jornalismo, né? Porque a única forma de se manter informado do que acontece no mundo é pelas mídias independentes agora. Porque não vem a informação. Eu fiquei sabendo do desastre de Mariana depois de... Porque eu não tenho Facebook pessoal e tal. Uhum. Então, depois de uma semana que eu fiquei sabendo do desastre.
Sim.
Então, a informação não chega aqui. E é uma tragédia, sabe? Uma coisa assim absurda.
Sim.
De não estar na mídia. Então...
Então isso não foi noticiado nos Estados Unidos, essa grande tragédia envolvendo milhares de pessoas.
A maior da nossa história.
Eu acho que é, né? Ecologicamente
a maior.
É tipo British Petroleum, né? Então isso não foi noticiado aí?
Não, quem me falou foi a Thalma. Então, assim, por eu ter uma amiga brasileira, então a Thalma de Freitas me fala, e eu fiquei ouvindo, eu escutei o reflexo por causa do pronunciamento do Ed Vedder. Então, assim, a mídia não, realmente não cobre nada. Tem muita gente que fala, é muita conspiração ficar falando que a mídia é controlada, mas não é conspiração, sabe? E tá precisando de mais mídia independente.
Ela tá ao nosso alcance, viu, Monique? Diga lá, Leandro.
Eu falo que do jeito que tá hoje, dividido o mundo, esse país é meu amigo, eu falo, não é meu amigo, eu não falo. seria capaz hoje de Chernobyl acontecer e a gente aqui no Brasil não ficar sabendo. Ou ficar sabendo como uma notícia de rodapé, assim. Porque o desastre que aconteceu em Mariana é assim, simbolicamente, é o nosso Chernobyl.
É o nosso Chernobyl.
E não chega nem na Argentina direito.
Uhum. É, a mídia é controlada. Então, quando vocês estavam falando sobre vai acabar os grandes jornais, isso é uma bênção, por um lado, entendeu?
Mas, porque Monique, como é que eu vou ler meu jornalzinho, Monique?
Os jornaizinhos são legais.
Eu vou ter que ler meus fanzines de novo?
Não, exatamente, esses são os melhores. Então a Vice está aqui em Venice, né?
Uhum.
A Vice agora está ficando tão grande como se fosse o Estadão, porque agora tem label, eles fazem um zilhão de cobertura e é cobertura sem censura, entendeu? Então eles estão entrevistando a banda ali em Paris e trazendo os fatos. E tá acessível à internet, então você não precisa pagar subscrição nem nada, entendeu? Uhum. Então isso eu acho que é a grande revolução que virá pela internet e as pessoas, como por exemplo você que ama o jornal, acaba sendo um contribuidor e aqui tem muito recurso para você fazer independente. Então as pequenas comunidades estão surgindo e na minha teoria da conspiração, eu acho que todos esses fatos estão acontecendo no mundo para a implementação da moeda online, entendeu?
Monique, eu leio o jornal como exercício físico. Físico mesmo, de virar a página. É óbvio que eu sigo Vice no Twitter e vejo as reportagens completamente diferentes do que eu leio no Estadão ou no Jornal do Brasil. O Jornal do Brasil já não existe mais.
Não.
Mas, por exemplo, conhece o JB, Monique?
Não conheço.
JB Medeiros trabalhou 21 anos na Folha no estado de São Paulo, depois trabalhou 3 anos na Folha. Não, peraí, trabalhou 21 anos no Estadão, depois 3 anos na Folha e hoje ele está trabalhando num portal como colaborador. JB, você sente essa diferença entre as mídias independentes? Há quanto tempo isso está acontecendo para você?
Na verdade, eu acho que a mídia tradicional ela ainda cobre as coisas com algum... Até porque eles têm recursos, né? Uma coisa que a mídia independente ainda... Pelo menos aqui no Brasil a gente tem muita dificuldade, porque ainda não houve essa mudança de mentalidade dos financiadores desse negócio.
Uhum.
Mas nós temos uma mídia independente bem ativa aqui, né? Jornalistas livres. Tem
jornalistas livres, que é bem legal.
Teve a mídia Ninja, que se
existiu. Mídia Ninja, que é sensacional.
Que saiu das manifestações de 2013.
É, a nossa Vice.
Exato. Uhum. Tem de tudo. Tem como chama? Ponte Jornalismo. São o que dá uma polifonia. São vozes agora distintas que podem analisar o fato e cobrir o fato com outra perspectiva. Isso tem reflexo na sociedade e são reflexos que são visíveis. Eu acho que, por exemplo, as duas últimas eleições presidenciais no Brasil, houve uma tendência da mídia tradicional se postar do lado de um candidato, que é uma coisa que não acontecia com tanta frequência antes, mas de forma mais enérgica, e a mídia independente, inclusive as redes sociais, né, também atuando como mídia, porque eu incluo as mídias sociais como mídia, né, uma nova mídia, eles equilibraram o jogo. E isso foi bom para a democracia, porque isso permitiu que as pessoas escolhessem com uma multiplicidade de versões.
Uhum.
Né? O que está acontecendo é isso. Né? Eu acho que ainda, na América do Norte, principalmente, ainda há uma tendência de se fechar muito. Eles têm uma visão muito patriótica, muito exacerbada. Então, mesmo a mídia que se diz independente lá, ela tem um parti pris assim, que é estadunidense, entendeu? E isso ainda turva um pouco a cobertura.
Eu acho que assim, o mais importante nos Estados Unidos da questão das mídias independentes é que é o único lugar que realmente você pode ser completamente livre de censura, entendeu? Então as grandes mídias são todas editadas e censuradas e Julian Assange estando preso, eu acho que ele é o cara que representa essa censura. Então existe uma guerra da informação, o acesso à informação, sabe?
Ah, que, eu olho pro William Vaca e fico com calafrios. Mas, mesmo porque ele parece uma águia americana. Mas, e dizem que ele é agente da CIA. Mas eu não quero falar sobre isso agora. Eu quero falar sobre música, Monique. Eu quero saber as coisas que estão acontecendo em Los Angeles. Porque eu sei que você... Eu soube no lance de um circo, e daí você tem um circo ambulante, e daí você faz uns números musicais. Me conta essa história.
Então, a minha produção independente é o meu circo, que Thalma batizou de Circo Moma. Uhum. Mas é, o circo, ele tá aqui na minha casa. O que ele representa é a sustentabilidade do artista independente. Então, é um recurso que eu tenho para todos os artistas aqui de Venice Beach. E eu sou ativista no bairro. Então, uhum, o que a gente quer é gravar, não depender de grana, de estúdio, não depender de gravador. Então, estamos fazendo todo esse estudo de como reter 100% da distribuição da música, como conseguir dominar a internet, que era um papo que vocês estavam conversando com mulheres negras naquela entrevista, que eu não consegui fazer parte, porque eu sou meio cigana, eu tive que tirar o circo da onde eu tava e sair.
Você me falou que o circo pegou fogo, é isso?
Não, o que tava pegando fogo era o terreno onde o circo tava, então só veio.
Sim, quase isso.
Tem um terreno, o circo tá sobre o terreno, né? Tem a tenda tá num terreno, o terreno pega fogo, a tendência é a lona pegar, o circo pegar fogo. Não, eu estou sendo metafórico.
A menos que seja um efeito.
Existe uma frequência aqui que é estar pronto pro fim do mundo, tá ligado? Então você tem que saber entrar no carro, dirigir, ter sua água, seu óleo, sua gasolina.
Mad Max.
Não depender de nada. Total Mad Max. E quando eu vejo, meu cabelo tá Tina Turner, sabe?
Tá Tina Turner?
Tá total, gigante, indomável.
Monique, me fala o que está acontecendo musicalmente aí. Tem umas bandas legais? Como é que está a coisa aí?
Cara, tem umas bandas maravilhosas, assim. Eu sou muito fã de uma banda que eu mandei para você, chama LA Witch.
Sim, sim.
Três minas tocando, assim, rock and roll, que às vezes vai assimétrico, Paulo Barnabé, sabe? Patife Band, iria curtir. Eu gosto muito do jeito cru. Eu também gosto de uma banda que chama Ivory DeVille, que tem uma onda meio Black Crowes. Uhum. Eles são locais aqui. Hoje eu vou conferir o show de uma banda, uhum, que é a baixista do Pixies, a Pass. Uhum. O nome da banda chama The Entrance, The Big Entrance. Eu nunca, uhum, vi, vamos ver como que é.
Ah, a gente vai ver um pedacinho do LA Witch aqui agora, vamos ver.
Ah, LA Witch?
Deixa eu ver, vamos ver, cadê? Tá aí? O clipe é esquisitão, hein?
É, olha, o clipe é legal.
O JB não tá vendo o clipe, né? Tá vendo pelo reflexo do vidro.
Exato.
Tem que se virar. Olha que louquinha. Olha, naqueles canais, né? De Los Angeles, é isso, Monique?
Cara, eu não tô vendo o vídeo que vocês
estão
vendo.
Como que você não tá vendo o vídeo, Monique? Mas que falta de sintonia.
Porque não tem um vídeo aqui no Skype, mas eu acho que eu sei que vídeo vocês estão falando.
Heart of Darkness.
Heart of Darkness.
Essa coisa assim, meio Nick Cave,
né? E são as músicas, como é que estão aí?
Ah, ontem eu fiz uma sessão, umas gravações. Tô indo aos poucos, eu escrevo... Tô escrevendo muito, mas ainda fazendo a seleção, entendeu?
Uhum, uhum.
Tô na pré-produção, assim.
A gente vai fazer um disco de 30 anos dos devotos de Nossa Senhora Aparecida. E vou te chamar a fazer uma participação.
Oh, que irado, isso vai ser demais.
Já pensou ter uma banda durante 30 anos, Monique? Deve ser uma coisa muito louca, né? Eu afirmo que é!
Ah, eu quero ter saúde pra ver bastante.
E me diga uma coisa, você quando veio pro Brasil?
Quando me chamarem. Só me chamar pra fazer um show com qualquer Sesc.
Eu ia lhe chamar enquanto descia a barca. A gente ouviu Moraes Moreira esse fim de semana. Teve um festival interessantíssimo aqui em Belém do Pará. Eu te falei que ia pra lá, né? Você falou até que seu pai estava lá e tal. E daí vi umas bandas interessantes por lá, viu, Monique? Você podia ver um lance pra vir pra cá e frequentar um desses festivais. É, ai, pode ser uma boa. Eu vou te dar uma lição de casa. Uhum. Você fazer uma sequência de três músicas, de três bandas independentes que atuam nesse circuito que você frequenta. Pro próximo programa a gente fazer aqui um set list, pode ser?
Ah, demais, sim, com certeza. Vocês tomaram tacacá lá, indo
bem? Nossa, precisa perguntar outra coisa. Eu ganhei, mas eu não tomei. Tá guardadinho no celofane. Olha só.
Tacacá é o que cura a ressaca. Não,
ah, não. Eu tomei uma pinga com jambu. Você tomou essa pinga com jambu?
Puts, tomei.
Espetacular, não é?
Espetacular.
Não, impressionante. E daí, assim, eu lembro que tinha um. Não lembro qual era dos grupos.
É um anestésico.
E daí os caras do sopro tinham tomado a pinga. E daí o cara ficou super preocupado. Como é que os caras vão tocar pistão? Tá? Uma loucura, assim. E comi umas comidas exóticas, uns peixes malucos e umas frutas doidas, uns sucos. E achei muito, muito louco ali, viu, cara? E o pessoal muito bacana do festival, né, JB?
Muito bacana.
Pessoal bacana, maior climão legal. Recomendo, viu, Monique?
Ah, eu amo Belém, amo Belém. Belém é minha segunda casa. E jambu, cara, cresce igual, sabe, capim. Você pode plantar jambu.
Não fala capim, que eu lembro de maniçoba e eu comi 8 pastéis de maniçoba e entrei em coma. Monique, a gente se encontra semana que vem, tá bom?
Legal, obrigado.
Obrigado, Luiz, pelo boletim, viu?
Valeu.
Beijão. Um beijo, tchau.
Tchau, Monique. Tchau.
Vamos ouvir mais uma música? Vamos ouvir agora. Ah, vamos ouvir uma banda de Belém?
Diga. Vamos?
Vamos?
Vamos, vamos. Vou precisar. Mas não é isso aqui, não é de Belém? Dharma Burns é de Belém?
É. Dharma Burns é uma
de Belém. Com esse nome?
É. Lembra do show do Dharma Burns?
Vivendo e aprendendo, viu, Thunderbird?
Eles tocam por aqui, né? Eles já estão globalizados.
Eles estão globalizados?
Já.
Os Dharma Burns?
Então.
É?
Agora eu não sabia que eles eram de Belém também.
São de Belém.
São?
É. Eles são de Belém. E o vocalista tem uma banda com o Marcelo
Damaso.
É.
Ah, é?
É. Aumenta o som. Olha, eu coloco assim todas as minhas fichas de que o Dharma Burns é de Belém. Se não for, eu vou perder as minhas fichas. Você deve assistir show pra caramba, deve receber material de banda pra caramba. É, agora tem assim, tem um lance de CD, tem um lance de LP, tem o... Você recebe lá o... O pendrive com música e tal. E agora tem a revalorização da fita cassete. Semana que vem Estela Campos estará aqui. E ela me deu de presente um LP e uma fita cassete, velho. O que você acha desse movimento?
Ah, é charmoso, né?
É super hipster, né, cara? É muito louco, cara.
Memorabilia.
É, não é? Você ainda tem...
Não, fita cassete eu tive até um tempo atrás, porque eu tenho um Fusca, né?
Você tem um Fusca?
É, mas aí começou a engolir as fitas. E a reposição é difícil e tal.
Sim.
É, eu ainda uso CD também.
Uhum.
Uso todas as inovações, mas eu gosto mais do vinil. Acho que o vinil. Acho que ele é um... É bem resolvido.
É que nem ler jornal, você tem que trocar de lado, né?
É, exato.
Tem um exercício ali.
É, exato, mas o jornal tem partes ruins. Às vezes o disco... você pode escolher um disco bom.
É verdade. Não, claro, lógico. Sim,
você
sim.
Pula a parte de política e sim. Internacional.
Mas você tem iPod e fica ouvindo o iPod?
Economia.
E tal?
É, não. Eu só ouço no laptop, né? Eu ouço música no laptop pra trabalhar. Porque a maior parte das bandas novas manda um arquivo com as músicas pra
sim,
ouvir.
Sim.
Todo mundo produz e já manda um arquivo MP3 e tal. Você ouve no computador, já dá pra ter uma ideia. Que é péssimo, né? Porque o som não é...
Não é a mesma coisa.
Eu não tenho um sistema bacana pra ouvir música digital, assim.
Sim, sim.
Então, agora, a minha discografia, assim, meus discos de referência são muitos. Eu tenho muita coisa... Sei lá, são muitos discos.
Sei.
E quando é necessário para uma matéria, agora vai vir o David Gilmour, do Pink Floyd.
Sim.
E aí eu, por desafio profissional, eu resolvi ouvir todos os discos do Pink Floyd.
Claro.
Claro, porque eu queria fazer uma análise de como o David Gilmour se insere na construção da sonoridade do Pink Floyd. Eu fiz até o artigo, não sei se está bem resolvido, mas está lá.
Uhum.
É, achei todos os discos. Eu tenho todos do Pink Floyd.
Esse artigo tá publicado?
Inclusive as trilhas sonoras. Tá no meu blog.
Qual o nome do blog?
É El Pájaro Que Come Piedra.
El Pájaro Que Come Piedra.
Esse passarinho que come pedra sabe.
Sim, claro.
Mas é fácil achar. Põe o Google, põe JB Medeiros no Google. A primeira coisa que vai aparecer é o blog.
Tá.
A primeira coisa que aparece.
Cara, sabe que uma análise. Eu quero ler esse texto porque assim, eu sou um fanático pro Pink Floyd, mas assim, eu sou aquele cara que vem do primeiro disco. E vejo aqueles vídeos da TV belga de 1967 com o Syd Barrett, que a banda era gang, 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 gang. E daí vai se transformando e vai chegando numa
guma.
É, a coisa vai crescendo. E eu lembro que assim, eu criança, eu abria os álbuns e tinha as fotos da Hipnose, não é isso? E aquilo era um impacto muito grande, do LP gigante, assim, e ficar cantando junto e tal, e ver a evolução do Pink Floyd, né? Chegar até no The Wall, e depois aquela deprê do Final Cut, né? E aí desistir do Pink Floyd. Cara, eu quero ler esse artigo.
Porque eu coloco até o Syd Barrett como um corpo estranho, né? É uma viagem única ali nos três primeiros discos, né?
É o More?
O More é uma trilha sonora
isso.
De um filme.
Mas ele ainda tá no More?
Não.
Não?
Não, já é o David Gilmour inteiro. O disco inteiro é ele tocando e acho que compondo também.
Tá.
E aí você tem A Saucer Full of Secrets.
Sim, genial.
Qual que é o primeiro? Esqueci.
Piper.
Uhum. The Piper at the Gates of Dawn.
Isso.
E
meu preferido.
Esses discos são do Syd Barrett total. É uma viagem.
Espacial,
né? Space Rock.
Space Rock é o meu preferido, sabia? Depois, mas eu gosto do Middle.
Depois do More, a sonoridade é ditada uma hora por David Gilmour, hora pelo Roger Waters.
Roger, né?
É. E aí, em composição, em solos, em construção musical. E aí é tudo que culmina inclusive no som que a gente ouve hoje, sei lá, Mob, muito Pink Floyd.
Tame Impala
é
claro,
muito,
sem dúvida.
É uma redescoberta, né, da influência do Pink Floyd para essas bandas todas.
Então eu vou dar a dica de novo.
Dica.
O livro do JB Medeiros. A gente consegue via internet. Sim.
Todas as redes.
Em todas as redes. Chamou Bisbilhoteiro das Galáxias. Ler as histórias e se deliciar com maravilhosas histórias do rock and roll. O blog é El Pájaro
que come
piedra. Sim.
Maravilhoso.
Você também está no UOL.
Exato, certo. Escrevendo sobre diversos temas.
E tem um dia especial que sai as suas colunas?
Não, talvez amanhã saia um texto sobre o Cinema Olímpia de Belém do Pará.
Ah, que demais!
E sobre o papo com o Thunderbird, por que não?
Que demais, mano. Não sei se a gente tem tempo para o nosso Top Thunder.
Estamos com um minuto.
Um minuto? Mas... Ah, então a gente não tem tempo para o Top Thunder. Eu queria fazer um Top... Porque não sei se você sabe, mas o JB Medeiros é um santista ferrenho. Fanático.
Tá com a camisa
e
do
ele tá super feliz porque o time dele tá bem na fita, né? Tá bem, o time tá bem na fita, né, Jota?
Olha, Lucas Lima é realmente uma descoberta,
hein? É, não é?
Jogaram fora, né? E nós pegamos.
Impressionante, cara.
É fino.
Mas vocês têm um bom goleiro, vocês têm o Gabigol, que é mamarrento e tal, mas você tá fazendo a coisa, tá fazendo a festa, tem um bom time, hein?
Bom time.
E é bom de ver jogar.
É bom. É que eu gosto desses caras que são meio um corpo estranho dentro dos times. Então, o Lucas Lima é um cara que você olha pra ele e parece que ele não tem centro gravitacional. Ele
muito
vira
louco.
Ele vira pra direita, vira pra esquerda, vira pra direita, vira pra esquerda. Tá com facilidade incrível. Então, se ele tiver bem, a gente tá bem.
Você acha que amanhã é da Santos?
Eu espero que sim, nós estamos jogando em casa, temos obrigação de...
E você, agora, palmeirense, Leandro, você acha que vai ser o que isso aí?
Futebolisticamente, tecnicamente, o Santos é o favorito a ganhar. Final de campeonato envolvendo dois rivais, a qualidade técnica tende a ser menos importante do que o coração, do que o emocional, outras coisas entram em jogo. Por isso, o duelo é um pouquinho mais equilibrado do que seria, por exemplo, se... com a mesma bola que o Palmeiras está jogando, fosse, por exemplo, o Fluminense, que não tem uma rivalidade.
Mas se você levar em consideração que é o jogo de amanhã é na Vila Belmiro...
Ah, o Santos tem. O Santos ganhou as últimas 14 ou 13 partidas na Vila Belmiro, portanto, tem boas chances de sair na frente amanhã de novo.
Muito bem, a gente vai conferir isso depois, então, do jogo. A gente se liga, a gente manda um WhatsApp, né? Eu não queria falar do 6-1 e não vou falar, porque...
Perfeito.
Putz grila. Enfim, eu queria agradecer a Monique de ter atendido a gente lá de Los Angeles. Leandro, valeu você estar mais uma aí com a gente.
Sempre, meu irmão.
JP, você é um grande figura, viu, mano? Você é um grande figura. Eu conheço um monte de jornalistas musicais especialistas. E alguns são muito chatos. E você é um cara legal, mano. Então, você é parceiro pra sempre, viu?
Desde o Rudy Ramos.
Desde o Rudy Ramos, né, cara? Você falou que encontrou uns sambistas no Ver o Peso.
Exato. Ele sabia, não sei como ali, ele soube que você tava na entourage. Uhum. Ele falou assim, manda um abraço pro Thunder lá de Rudy Ramos.
Sim, morei lá há muitos anos. Puta que barato. Bom, sensacional. Queria agradecer, então, inclusive ao Festival Cirrasco, que nos proporcionou uma semana de festa, de comunhão e de cultura, e foi sensacional. Muita música boa, né, cara? Foi um evento muito legal. Discussões, né? Bate-papos, palestras. Foi realmente muito, muito bom pra mim. A semana que vem a gente tá de volta. Semana que vem a gente tem a Estela Campos. E dizem que o Casagrande vem aí.
Dizem.
Dizem que vem. Então você se prepara, tá?
Tá.
E eu preparo com a Estela.
Positivo.
Combinado?
Positivo, operante.
Obrigado. Valeu, Jota.
Valeu.
Até a semana que vem, pessoal. Valeu.